passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou a Rita Zumbi e começa agora o Pautas Femininas. A saúde mental das mulheres e meninas agora tem uma cartilha de boas práticas. O manual foi apresentado na Comissão Mista de Combate à Violência Doméstica. A repórter Júlia Lopes tem os detalhes.
A cartilha apresentada na Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher é intitulada 10 ações de políticas públicas para a saúde mental de meninas e mulheres e foi organizada pelo Instituto de Estudos para Políticas Públicas de Saúde, IEPES, e pelo Instituto Cactus. O documento traz 5 recomendações ao Poder Executivo e outras 5 ao Poder Legislativo. Aos parlamentares, a cartilha sugere a aprovação de projetos de lei que amplie e garanta os direitos de meninas e mulheres, a inclusão da perspectiva de gênero nas propostas legislativas e a fiscalização das ações do Executivo no atendimento a esse público. O coordenador do projeto do Instituto Cactus, Bruno Ziller, falou sobre a ligação entre sobrecarga doméstica e quadros de transtorno mental.
A prevalência de depressão entre as mulheres é mais do que o dobro do que entre os homens. E quando a gente adiciona, então, uma camada de sobrecarga doméstica, as mulheres que relatam esse tipo de situação, essa prevalência aumenta para uma a cada duas mulheres. Ou seja, 50% das mulheres que relatam sobrecarga doméstica também apontam para algum tipo de transtorno mental.
Segundo especialistas, o estresse provocado pelo divórcio é igual ao estresse de quem fica viúvo ou viúva. Sobre esse aspecto da saúde mental, conversamos com Maria Moraes, jornalista e escritora. A obra dela, Depois do Depois, está sendo usada em grupos de apoio a mulheres em Alagoas. Maria, muito obrigada por conversar com a gente.
Obrigada a você, Rita. É um prazer estar conversando com todos vocês, com seus ouvintes.
Fazendo a leitura do livro, a gente consegue perceber que ele retrata a sua própria história. Como surgiu a ideia de escrever sobre a sua separação?
Então, quando eu me separei, eu vi que as pessoas não são gentis com as mulheres divorciadas, com as mulheres separadas, e que o mundo é bem cruel. E que a minha história estava sendo contada de uma maneira que não era a que eu vivi, não era o que aconteceu. E teve uma hora que eu falei, era para ser uma resposta minha e acabou virando um acolhimento para tantas mulheres. Porque no livro eu não falo do motivo da separação, mas eu falo do direito de mudar uma situação da tua vida, seja ela um divórcio, uma sociedade, ou virar a página depois de um luto, e você tem esse direito de ser feliz e que as pessoas condenam tanto.
Quais foram as dificuldades que você teve que superar ao escrever esse relato?
Olha, para mim foi a maior terapia foi escrever esse livro. Eu tive que passar por tudo, relembrar tudo, né? Eu tive uma situação muito atípica, né, no meu casamento, né? Meu ex-marido é uma pessoa extremamente legal. Até as pessoas falavam, ah, eu achei que você fosse falar mal dele. Eu falei, não, eu nunca iria fazer isso. Mas eu deixei muito externo entrar, invadir o meu casamento. E ao invés de eu focar no meu casamento, eu foquei em tudo que era em volta, achando que era aquilo que ia fazer... me fazer feliz. No final, nem consegui meu objetivo e o meu casamento também não foi para frente.
No seu livro, é retratada a questão de recuperar o controle da sua própria vida no pós-divórcio. Quais são os elementos que você acredita serem essenciais para que uma mulher se sinta empoderada nesses momentos?
Não só uma mulher, mas qualquer pessoa que passa por uma situação de rompimento, ela tem que ter coragem. A primeira coisa que você tem que ter é coragem para enfrentar de frente a situação que você está vivendo. Não mascarar, porque você, dali para frente, vai ser você sozinha. Por mais que as pessoas não conversem com você, vai ter uma hora que você vai ver, é uma decisão minha, eu tenho que tomar ela sozinha. O que eu vou fazer? Ficar dói, sair dói, qual é a dor que eu quero sentir? Então, eu acredito que qualquer pessoa que vá mudar uma situação, a primeira coisa que ela tem que ter é a coragem. E no caso do divórcio em específico, a gente tem que ter um pouco de egoísmo. Não é aquele egoísmo que você passa por cima das pessoas, mas aquele egoísmo que faz você se colocar em primeiro lugar e ver o que você está fazendo da sua vida e por que que você vai ficar numa situação para agradar terceiros e se desagradar.
Sim, na minha opinião, isso não é egoísmo, isso é amor próprio.
Exatamente. Porque se você não tiver amor próprio e se você não pensar em você, você não se separa. Porque se você pensar no pai, você não se separa, nos filhos, você não se separa, na mãe, você não se separa, na sociedade, você não se separa. É um momento que você tem que parar e falar, não tem mais nada, eu já fiz tudo, porque eu sempre falo, né? O livro não é uma apologia ao divórcio, né?
Sim.
Ele é uma, pelo contrário, ele é um faça tudo para não chegar nisso. Mas se chegar nisso, saiba que você é maior do que o seu casamento. Quando você se separa, ainda sobra muito de você.
A questão também é que as mulheres foram educadas, adestradas, e é uma situação que acaba se perpetuando, onde as mulheres é quem tem que ser as responsáveis por fazerem os relacionamentos darem certo. E acaba ficando um peso muito grande nas costas das mulheres, sendo que deveria ser uma responsabilidade do casal, dos pares.
Exatamente, né? Não dá para você colocar nem a culpa do término, nem valorizar o êxito com uma pessoa só. Quando o casamento não dá certo, ou como a sociedade não dá certo, sempre existe os dois lados.
Sim.
E uma coisa tão difícil de falar, mas que eu gosto de bater nessa tecla. Quem mais bate numa mulher que se separa é a própria mulher. A falta de sororidade é uma coisa que eu não gostaria de ter visto com tanta regularidade, né? Tantas vezes no meu processo de divórcio.
E provavelmente vindo de pessoas que você não esperava esse tipo de atitude, né?
Exatamente, exatamente. Tipo assim, nós estamos em 2025, então uma mulher que nunca traiu, uma mulher que levou um casamento, que tentou fazer de tudo e que se separou porque o casal realmente não estava feliz, não estava fazendo uma pessoa que é muito boa e muito importante na vida dela, feliz também, que é o pai dos filhos dela. Ela resolve ter a coragem de recomeçar, de deixar ele recomeçar para ser feliz. Teve pessoas que não convidavam, tipo, mais os meus filhos para irem em festa, por exemplo.
Você acabou de falar em recomeçar do zero, em se reencontrar. Como foi esse processo para você? Onde você encontrou forças para superar e se manter forte durante esse processo de mudanças e de transição na sua vida?
Olha, antes de as pessoas saberem que eu já era uma pessoa separada, eu já vivia separada há 5 anos. Há 5 anos eu dormia em outro quarto, há 5 anos eu não tinha mais uma vida, há 2 anos eu já não usava mais aliança, só que as pessoas não reparavam. Quando eu resolvi, falei, agora eu quero que todo mundo saiba, eu peguei um processo muito dolorido, eu peguei o luto do meu pai. Fazia poucos dias que meu pai tinha falecido e eu falei, eu vou viver esses 2 momentos juntos. Todo mundo me questionando e eu foquei no luto do meu pai e esqueci tudo o que estavam falando porque eu estava me separando. Porque para mim o mais difícil estava sendo não isso, mas viver sem o meu pai.
E como você enxerga a relação entre a mulher e a sua jornada de autodescoberta, especialmente no contexto de uma sociedade que muitas vezes, assim como você aborda no seu livro, recebe julgamentos por ser divorciada, por não ter conseguido manter um casamento?
Olha, eu sempre fui uma pessoa meio a contramão de tudo, assim, né? Eu fui a primeira mulher a comentar partidas de futebol na televisão brasileira. Então, assim, quando nenhuma mulher comentava futebol, nem sabia fazer isso, eu fui a primeira no rádio e a primeira na TV. Então, eu já recebi ali duras críticas também, né? Elogios, mas também muitas críticas por estar num mundo extremamente masculino. Mas eu acho que tudo isso me preparou para esse momento. Porque nada é mais cruel do que a pessoa virar as costas para uma pessoa que já está vivendo um rompimento tão difícil. O divórcio, ele é um luto. É um luto do seu sonho, de tudo que você planejou, da sua família, da maneira que você queria. Você tem que começar a viver sem aquela pessoa, sabendo que não foi uma escolha divina ela não estar mais ali com você. Foi uma escolha dela, assim, uma escolha nossa. E isso é muito difícil.
E para finalizar, qual é a principal mensagem de superação que você gostaria que os leitores levassem do seu livro?
Um casamento não define você. Um casamento é só uma parte de você. Quando você se separa, ainda sobra muito. Ainda sobra a mulher, sobra a mãe, sobra a filha, sobra a amiga, sobra um ser humano. Então, você não é um fracassado ou uma fracassada se o seu relacionamento pessoal deu certo por um tempo, mas que vocês resolveram não seguir junto adiante. Não deixa ninguém determinar aonde você vai chegar e quem você é.
Maria, muito obrigada por conversar com a gente.
Obrigada a vocês, um beijo grande para todos.
Para conhecer um pouco mais do trabalho da Maria Moraes, acesse o Instagram dela, @moraesmaria. E o Pautas Femininas fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Rita Zumba, produção de Júlia Fernandes, edição de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado, 619-8611-9591.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.